Para começar a nossa entrevista, a Raquel Sherazade solta opiniões bem extremistas em rede nacional. Isso não é novidade. Mas cada dia que passa, ela pega um pouco mais pesado. E chegou ao ponto de, ironizando os defensores dos direitos humanos, lançar a seguinte campanha: Adote um Bandido. Qual a sua opinião sobre isso?
Ô, Christian, eu vi o vídeo. Não assisti o programa ao vivo, mas eu vi o vídeo. É absolutamente lamentável. Ela não conhece defesa de direitos humanos, ela não conhece o trabalho dos militantes de direitos humanos, ela não sabe o que é direitos humanos. Ou se ela sabe, ela está sendo cínica ao praticar algo que é diferente do que ela acredita ou daquilo que ela conhece. Eu não sei o que ela chama de bandido. Se o que ela chama de bandido é aquela vítima preferencial do sistema criminal de justiça, ou seja, os pobres, os pretos e as prostitutas, se é isso que ela chama de bandido, porque, na verdade, fica claro que ela tem um juízo de valor prévio, mesmo antes do julgamento. Mas se é isso que ela classifica como bandido, ela tem razão, nós vamos participar dessa campanha dela. Aliás, nós já participamos dessa campanha. Nós realmente adotamos essas pessoas. Nós adotamos essas pessoas sem nenhum temor, sem nenhuma vergonha. Para nós é um orgulho fazer a adoção dessas pessoas, porque essas pessoas, para nós, são sujeitos de direito. E essas pessoas são pessoas que normalmente têm seus direitos aviltados. Agora, a Sherazade, ela pode ficar tranquila, que nós também adotamos a Sherazade. Nós também defendemos os seus direitos humanos, porque, embora ela tenha desenvolvido um papel triste, eu diria até de apologia à atividade criminosa, por quê? Porque fazer justiça com as próprias mãos é uma atividade criminosa, embora ela faça isso, ela pode contar com os defensores de direitos humanos, porque nós não distinguimos pessoas. Nós compreendemos que todo ser humano, todo aquele que é nascido de mulher, ele é sujeito de direitos e deve ser tratado como tal. Então, nós podemos adotar um policial, nós podemos adotar uma mãe solteira, nós podemos adotar uma pessoa que é vítima e é usuária do crack, nós podemos adotar, inclusive, uma jornalista que se aproveita da ignorância, às vezes, dos incautos que existem entre o povo. Nós podemos adotar qualquer pessoa. Se for para defender direitos humanos, ela pode contar conosco que nós vamos adotar esses seres que são sujeitos de direito.
Excelente resposta, excelente resposta. A próxima pergunta seria a seguinte. No momento do comentário dela, ela joga a seguinte afirmação. É marginalzinho amarrado ao poste. Foi assim que a Raquel se referiu ao jovem que foi detido e espancado depois de um suposto assalto no dia 31 de janeiro. Aproveitando dessa frase, eu pergunto para o senhor, até onde vai a liberdade de expressão nesse país?
Pois é. A lei dá liberdade de expressão, a Constituição dá liberdade de expressão, e desde que não haja anonimato. Certamente não houve anonimato, foi a Sherazade que tripudiou em cima de uma pessoa. Veja bem, ela não falaria a mesma coisa se fosse uma pessoa de uma classe média, talvez, ou de uma classe alta, menos ainda. Agora, esse marginalzinho que ela falou, esse que nós chamamos de sujeito de direitos, de homem de dignidade, esse pelo qual nós lutamos e lutamos por todos, esse cuja dignidade é uma dignidade comparada à minha, à sua, Christian, e à dignidade da Sherazade, esse nós não chamamos de marginalzinho. Agora, se esse que ela chama de marginalzinho tivesse acesso à justiça, ele poderia processar a Sherazade. Ele poderia processar a Sherazade por um dano moral que praticamente é irreparável, mas que ela ia ter que botar a mão no bolso para poder fazer reparar. Provavelmente estaria, isso aí entraria ou seria na esfera civil, né, buscar o reparo desse dano. É certo que ela não pode fazer isso. Não há nada que possa dizer que a liberdade de expressão possa ser usada para aviltar a dignidade de ninguém. O ordenamento jurídico não alberga, não protege quem quer usar a liberdade de expressão para a ofensa Não, existem crimes, inclusive, contra a honra. Existem crimes contra a honra. Eu não vou dizer e não quero tipificar a conduta da Sherazade e dizer se ela incorreu num crime contra a honra. A verdade é que ela, se não cometeu um crime contra a honra, é certo que no campo civil ela mexeu com a honra desse rapaz, com a imagem. Mas se ele tivesse acesso à justiça como eu tenho, como o Christian tem, como ela tem, como outras pessoas mais têm, certamente ele poderia bater as portas dos tribunais buscando reparação. E é uma pena, porque isso que ela chama de marginalzinho, nós chamamos de sujeito de direitos. Ele está albergado pelo ordenamento jurídico, em tese, pelo menos em tese, tanto quanto está cada um de nós. Então é uma pena que ela se refira a ele dessa forma. Ela não contribui com a sociedade dessa forma, porque com isso ela está programando, com isso ela está fazendo uma divulgação de uma perspectiva de ódio, contra determinadas pessoas, contra determinadas classes sociais, exato, contra determinadas cores, contra determinados gêneros. Então, uhum, esse tipo de coisa só semeia o ódio na sociedade e não contribui para uma cultura de paz.
Exato. E, Gilvan, vou citar alguns trechos do vídeo que ela fala que é bem bacana. Bacana para não dizer outra coisa, né? Abre aspas. Num país que sofre de violência endêmica, a atitude dos Vingadores é até compreensível. Fecha aspas. Disse a apresentadora. E ela finalizou. O contra-ataque aos bandidos é o que chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. O interessante é que ela realmente parece acreditar que esse tipo de atitude vai resolver os problemas da violência do país, né? Enfim, a pergunta é, de certa forma, ela não está prestando um desserviço e induzindo, incentivando a violência que ela tanto critica?
Com certeza. Veja bem, essa figura que ela falou de legítima defesa coletiva, ela deve ter inventado. Eu desconheço isso no ordenamento jurídico brasileiro. Legítima defesa coletiva, como assim? A lei, quando fala de legítima defesa, ela fala diante de uma ameaça ou diante de uma ação que já esteja produzindo um dano a determinada pessoa ou a outra. Mas esse rapaz foi depois do ocorrido. Amarrar esse rapaz e fazer ali justiça com as próprias mãos, isso jamais pode ser confundido com qualquer tipo de legítima defesa. Ela, na verdade, talvez ela tenha lido Hobbes, e ela tenha visto lá no Leviatã, Hobbes, quando fala do Estado selvagem. Então, talvez ela esteja confundindo as coisas. Nós não vivemos, embora no dia a dia a imprensa queira dizer que nós estejamos vivendo num Estado selvagem, nós ainda estamos vivendo num Estado de direito. Então, ela não tem direito a pregar ao exercício dos próprios direitos com as próprias mãos. Ela não tem, inclusive, esse direito. Ela não pode fazer isso. Nós ainda estamos sob o Estado de Direito. Existem autoridades que podem ser comunicadas quando nós temos notícia de uma atividade criminosa ou notícia de um ato criminoso. Quem prende, é certo que o cidadão comum pode prender em flagrante delito uma pessoa. A Constituição fala sobre isso. Nós podemos, um cidadão comum, na verdade, o ordenamento jurídico trata disso. Um cidadão comum, diante de um fato criminoso, ele pode executar a prisão em flagrante dessa pessoa. Mas ela tem que parar na detenção, na neutralização da pessoa. Qualquer atividade, qualquer agressão que venha a partir daí, é um crime que está se cometendo, é um fato tipicamente criminoso que está cometendo. E ela, quando faz isso, ela não está contribuindo para uma cultura de paz. Porque, veja bem, nem a polícia é dado o direito de, na detenção de uma pessoa que cometeira, digamos, um ato criminoso, nem a polícia é dada a usar de atos de violência. Ela deve usar de atos proporcionais para a neutralização do indivíduo. Como então imaginar que o cidadão comum pode usar dessa violência? A ninguém é dado isso. No Estado de Direito existem instituições que têm o dever, inclusive, não é só a possibilidade, mas o dever de atuar nisso. E se nós atuarmos à margem do Estado de Direito, portanto, nós estamos também dizendo que alguém pode atuar à margem de direito. Então, nós sairemos de um Estado que está sob a tutela de uma Constituição e de um ordenamento jurídico para um estado em que as pessoas fazem aquilo que os seus instintos requerem. Ora, no Estado de Direito, a lei que é previamente estabelecida é ela que dita como deve ser o nosso comportamento.
Acho que, no fundo, a Raquel precisa agradecer os direitos humanos, né? Imagina se todo mundo que discorda dela resolvesse praticar essa legítima defesa coletiva e amarrá-la em um poste, não é verdade?
É, nesse caso, nós teríamos que fazer assim como ela disse que os demais fizeram, e foi elogiável. Mas é como nós dissemos, como nós não distinguimos os sujeitos de direitos, porque todos somos, até Xerazade nós podemos adotar e lamentar muitas ações dela. Mas eu estarei, muitos de nós, sempre estaremos dizendo que ela também é sujeito de direitos, embora haja e tenha agido da forma como tem feito.
Com certeza. Gilvão, para finalizar, após a afirmação dela, ironizando o trabalho com os direitos humanos, né, podemos concluir que ela acredita que direitos humanos atrapalham o país. É aquele velho ditado de que direitos humanos servem para proteger vagabundo, né, como muita gente fala. Diferente do que ela insinua, qual a importância dos direitos humanos na sociedade, principalmente em países tão violentos como o Brasil?
Christian, o Estado ele nasce primeiro como um Estado autoritário. A história mostra que o rei, ele fazia a sua própria vontade. Depois o Estado se torna um Estado de direito. E depois que o Estado se torna um Estado de direito, é que ele se torna um Estado de direito e democrático. Então hoje, as autoridades que representam a atividade estatal, elas devem respeito às leis. As leis de uma forma geral, prioritariamente a Constituição e os tratados internacionais, depois as demais leis, etc. e tal. O Estado, ele tem uma vocação para agir da forma como ele nasceu. Quando ele se tornou Estado Democrático de Direito, a lei e a Constituição começou a ser considerada, ou é normal que ela pudesse ser considerada, como um estorvo para o governante. O governante que sempre foi acostumado a ditar as próprias leis, daqui a pouco, com a evolução, ele teve que submeter a elas. Então, a vocação do Estado vai ser sempre na ânsia de querer produzir política pública e fazer a gestão da coisa pública e o domínio e o controle da liberdade dos indivíduos. O Estado tem vocação para a violação de direitos humanos. O Estado tem vocação para o desrespeito dos direitos das liberdades, dos direitos e das liberdades. Então, se nós não atuarmos, nós poderemos chegar, e não chegamos ainda por causa da militância de direitos humanos, nós podemos chegar a um Estado em que a lei, ela é um mero detalhe, em que os tratados internacionais de direitos humanos são os meros detalhes, os meros documentos sem eficácia. Somos nós que entramos nos presídios, não exatamente para poder tirar o preso da prisão, mas para requerer que o preso seja tratado com direitos. Somos nós que defendemos a dignidade da mulher para que a mulher seja tratada com os mesmos direitos dos homens. Somos nós que defendemos a população de rua ou em situação de rua, sabendo que eles devem ser tratados como sujeitos de direitos. Agora, em que isso é ruim para a sociedade? É porque algumas pessoas não têm o seu desrespeito aos seus direitos. Elas estão acostumadas com o bom da vida. Então, para essas pessoas, quando nós fazemos a defesa dos direitos humanos, por exemplo, de uma população em situação de rua, nós dizemos para as pessoas que essa população de rua tem que ser tratada com respeito. Então, essas pessoas estavam acostumadas a pegar um mendigo e bater e sacudir ele e falar, cai fora daqui, que aqui não é o seu lugar. Então, o militante de direitos humanos não pode compactuar com isso. A polícia, se estiver desrespeitando direitos, mesmo que sejam de pessoas simples, pessoas sem poder aquisitivo, pessoas sem educação, sem escolaridade, pessoas famintas, os militares de direitos humanos vão estar fazendo essa defesa. Agora, nós fazemos a defesa também de pessoas que eventualmente estão sendo desrespeitadas e nem por isso são pobres ou são de baixa escolaridade. Como é o caso que eu falei, nós não fazemos distinção. Policiais são avacalhados no seu dia de trabalho e nós, militantes de direitos humanos, defendemos a dignidade do trabalho do policial. Nós também defendemos que o carcereiro tenha dignidade, tenha condições de trabalho no exercício da sua atividade. Portanto, nós não distinguimos, de maneira que eu não compreendo por que tanta ira contra os defensores dos direitos humanos. Porque a nossa missão é fazer a distribuição dos direitos que a Constituição deu. E ela não distingue pessoas, ela dá para todos. Então, vamos dar eficácia a isso. Me parece que não haveria necessidade para Shirazade de ter tanto problema com essa militância. Ela pode contar conosco,
com certeza,
embora haja dessa forma.
Eu conversei com Gilvan Vitorino, advogado, conselheiro da OAB e membro da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Penitenciário do Conselho Federal da Ordem. Gilvan, muito obrigado pela entrevista, excelente.
Ok, Christian, obrigado, e é uma oportunidade importante. A hora que você precisar, estamos à disposição.